7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Tudo mostra que existem mais de 5 mil feiras livres e mais de 900 mercados públicos no país. Uma forma de assegurar às pessoas uma alimentação de qualidade.
Prefeituras e profissionais já podem se inscrever em nova etapa do Mais Médicos.
Aprovada a viabilidade de interligação entre a bacia do Rio Paraíba do Sul e o Sistema Cantareira. Medida deve melhorar abastecimento de água no estado de São Paulo.
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Foi aprovada hoje a possibilidade de interligar o rio Jaguari, afluente do rio Paraíba do Sul, ao sistema Cantareira em São Paulo. O parecer é da Agência Nacional de Águas, ANA.
O sistema Cantareira abastece a Grande São Paulo. Atualmente usa o volume morto, que é uma reserva técnica de água prevista para casos de seca para atender a população.
O nível do sistema está hoje em cerca de 6%.
Já o rio Paraíba do Sul abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele passa também por Minas Gerais e nasce em São Paulo. Mais informações com Isabela Azevedo.
Durante reunião com representantes dos governos paulista, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Águas confirmou ser viável interligar o reservatório Jaguari, que fica na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ao reservatório do Rio Atibainha, que integra o Cantareira. A medida era defendida pelo governo de São Paulo para amenizar a falta de água que atinge o estado. De acordo com a Agência Nacional de Águas, um relatório com novas regras de operação dos reservatórios vai ser encaminhado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, para que o grupo promova a discussão com a sociedade civil. O bombeamento de água para o Cantareira só vai começar quando as obras de interligação forem concluídas pelo governo de São Paulo e começarem a valer as novas regras de operação dos reservatórios do Paraíba do Sul, o que não deve ocorrer no atual período hidrológico, que envolve o ciclo que vai da seca às chuvas.
Prefeituras e profissionais já podem se inscrever no novo edital do programa Mais Médicos.
Podem aderir a essa fase as prefeituras que fazem parte do PROVAB, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, de 2014, e aquelas mais vulneráveis, com 20% da população em extrema pobreza.
Dos 1.500 municípios que vão ser atendidos, 424 vão receber os profissionais do programa pela primeira vez.
Para as prefeituras, as inscrições vão até dia 28 de janeiro. Para os médicos, até dia 29.
Mais informações e inscrições em maismedicos.saude.gov.br.
No ano passado, a região Nordeste enfrentou uma das piores secas dos últimos 50 anos. Já no Norte, em Rondônia, fortes chuvas causaram a cheia do Rio Madeira.
O impacto desses eventos climáticos poderia ser pior, não fosse a atuação do Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal, formado por vários órgãos do governo, que se reúne todo mês para traçar cenários trimestrais sobre o clima.
As previsões para fevereiro, março e abril deste ano foram discutidas numa reunião do grupo hoje aqui em Brasília.
No norte e nordeste, as chuvas vão ficar abaixo da média. Já no sul, as precipitações vão ficar acima da média. No centro-oeste e no sudeste, não há como fazer uma previsão mais longa no tempo. Isso porque nessas duas regiões, as chuvas são determinadas mais pelas condições atmosféricas do que pela temperatura do Oceano Atlântico. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Paulo Nobre, as previsões no Sudeste são no máximo para as duas próximas semanas. Paulo Nobre afirma que nesse período as chuvas vão estar abaixo da média histórica na região porque existe um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e mantém as temperaturas elevadas.
Permanece essa estiagem. Em janeiro vai fechar com chuvas abaixo da média. Fevereiro nós não sabemos, nós temos que chegar mais para frente. Mas independente da quantidade de chuva em fevereiro ou março, existe um déficit de acumulação de água na região sudeste que vai perseverar por vários meses.
Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, o Grupo de Trabalho em Previsão Climática está orientando o poder público sobre como agir em condições adversas.
Ele orienta as ações do poder público, protege a infraestrutura de cada estado, as estradas, portos, aeroportos, protege também o investimento privado e os ativos da economia, aponta determinadas providências para mitigar os efeitos desses desastres e para proteger principalmente a população mais vulnerável, aquela que é mais exposta ao prejuízo e ao sofrimento por esses desastres, que geralmente é a população mais pobre do país e de cada cidade.
O Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal foi criado em dezembro de 2013 e reúne especialistas de 6 institutos federais ligados ao clima no Brasil. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Levar a energia elétrica para todo o Brasil. Com esse objetivo foi criado há 12 anos o programa Luz para Todos.
Mais de 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas.
E para garantir que mais famílias do meio rural tenham luz em casa, o programa foi prorrogado até 2018.
Cenoura, repolho, batata doce, chuchu e mexerica poncã. A produtora rural Emília Maria Lopes da Silva aumentou em 5 vezes a produção de sua chácara depois que chegou à energia elétrica em 2005. Ela mora em um assentamento de reforma agrária a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. Antes, gastava R$3.000 por mês para, com um motor a diesel, irrigar menos de 2 hectares de plantação. Agora, a conta de energia fica em torno de R$1.000 para irrigar 10 hectares. A vida dentro de casa também ficou melhor.
Quando chegou a energia, mas tudo mudou. A gente ficou tão mais feliz, comprou geladeira. A geladeira já tinha até estragado, a antiga, né? Aí podia comprar carne e deixar na geladeira, que antes tinha que fazer de uma vez, fritava tudo. Feijão todo dia tinha que cozinhar. Com a energia, a gente teve uma melhor qualidade de vida.
A energia que facilitou a vida de Emília e trouxe mais conforto para sua família vai chegar nos próximos anos a pelo menos mais 228 mil famílias que vivem no campo. Durante a execução do Luz para Todos, foram encontradas outras moradias que não recebiam serviço. Para concluir a instalação desses novos pontos, o programa foi prorrogado até dezembro de 2018. O Luz para Todos atendeu até novembro de 2014 quase 3 milhões e 200 mil famílias, beneficiando cerca de 15 milhões e 300 mil pessoas. Emília acredita que daqui para frente a vida só vai melhorar. Com as boas perspectivas no futuro, ela espera poder manter os 4 filhos no campo.
Continuar plantando, produzindo e conseguir segurar as crianças por aqui, né? Porque eles já querem. Minha filha quer ser veterinária. Então, estando em casa aqui, tendo energia, eles podem estudar com o notebook, tem o computador, que dá para estudar, né? E aí eles têm a mesma condição de uma pessoa que está na cidade.
Os investimentos contratados no Luz para Todos superam R$22,7 bilhões. Desse total, R$16,8 bilhões vieram do governo federal. Criado em 2003, o programa tem como objetivo levar energia elétrica a todos os cantos do país. Reportagem Luana Karen.
7:09 no horário brasileiro de verão.
As usinas nucleares de Angra 1 e 2 geraram no ano passado quase 15 milhões e meio de megawatts, energia suficiente para atender o Distrito Federal e os estados do Mato Grosso do Sul e Sergipe juntos durante um ano.
Em Angra 1, a geração de energia em 2014 foi 5,43% maior que a marca do ano anterior. A usina operou com 100% da capacidade na maior parte do ano.
governo brasileiro tentou reverter a condenação à morte de dois brasileiros presos na Indonésia por tráfico de drogas. O país asiático aplica a pena de morte para esse tipo de crime.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff conversou por telefone com o presidente da Indonésia, Joko Widodo.
Um dos condenados, o instrutor de voo livre Marco Archer, deve ser executado no domingo, dia 18. Ele foi preso em 2003 por entrar no país asiático com 13 quilos de cocaína escondidos em tubos de asa delta.
Em entrevista coletiva, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, falou sobre o assunto.
Durante a entrevista coletiva, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, reafirmou os esforços do governo para reverter a situação dos cidadãos brasileiros condenados na Indonésia. Disse que o embaixador da Indonésia no Brasil foi convocado duas vezes pelo Palácio do Planalto para que a presidenta Dilma Rousseff conseguisse finalmente estabelecer contato telefônico com o presidente Joko Widodo. A conversa entre os chefes de Estado não mudou a situação, segundo o assessor.
Não houve sensibilidade por parte do governo da Indonésia para o pedido de clemência do governo brasileiro, portanto, em princípio, pelo menos, a execução deve se dar na meia-noite de domingo, hora de Jakarta, o que corresponderá mais ou menos às 3 da tarde, hora de Brasília.
Durante a conversa pelo telefone, Dilma Rousseff afirmou reconhecer a gravidade dos crimes cometidos pelos brasileiros e respeitar a soberania da Indonésia e do seu sistema judiciário. Mesmo assim, fez o apelo por razões humanitárias, levando em conta também que a justiça brasileira não comporta a pena de morte. O presidente da Indonésia, por sua vez, disse que não poderia conceder clemência ao brasileiro Marco Archer, porque todos os trâmites jurídicos foram seguidos conforme a lei da Indonésia. Em nota oficial, Dilma Rousseff lamentou a decisão do governo da Indonésia e disse que a execução do brasileiro vai repercutir negativamente na relação bilateral entre os dois países. Ainda segundo Marco Aurélio Garcia, o governo brasileiro vai manter a expectativa de que a pena se reverta e não vai se pronunciar, por enquanto, sobre possíveis retaliações.
Nós, em primeiro lugar, queremos estender até o último minuto a nossa expectativa de que essa decisão possa ser revertida. Seria precipitado da parte do governo anunciar qualquer alternativa.
O outro brasileiro, também preso na Indonésia por tráfico de drogas, Rodrigo Goulart, ainda não teve a data de execução anunciada. A conversa entre a presidenta Dilma e o presidente da Indonésia também tratou da situação dele, que segue sem mudanças. Reportagem, Leandro Alarcon.
Uma pesquisa inédita feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome levantou dados sobre o acesso da população à alimentação adequada no país.
O estudo aponta, por exemplo, a importância das feiras livres para garantir alimentos baratos e de qualidade para as pessoas.
São mais de 5.100 feiras livres no Brasil e mais de 80% delas é feita toda semana.
A feira em Vicente Pires, a 25 quilômetros da região central de Brasília, existe há 20 anos. Nas quase 150 bancas é possível comprar frutas, temperos, hortaliças, carnes e quase tudo é vendido pelos próprios produtores. O produtor e feirante Francisco Neres explica que por isso a mercadoria é mais fresca e mais barata, porque não passa por intermediários.
O atravessador quer pagar muito barato, inclusive eu tenho até uma experiência. Eu estava produzindo uma abobrinha em Itália, aí a pessoa que eu compro mercadoria dele, vendendo a 35 minha frente, querendo pagar R$15 na minha mercadoria.
O Mapa Sam, pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mostrou que existem mais de 5 mil feiras em 1.176 cidades. Dessas, cerca de 1.300 são agroecológicas ou orgânicas. O estudo mostrou ainda que existem 950 mercados públicos ou populares em 620 municípios e 124 bancos de alimentos em 117 municípios. O levantamento vai ser feito todos os anos e vai ajudar o governo federal a saber como estados e municípios estão atuando para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Com os dados da pesquisa, o governo vai poder definir ações para facilitar o acesso da população aos alimentos, como explica Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Esse mapeamento, a ideia é que ele seja feito cada ano, para que a cada ano a gente avalie quantas ações estão sendo aprimoradas, o que cada ente está investindo nessas ações, município, estado e governo federal, e o que precisa ser feito para melhorar cada vez mais.
A segurança alimentar e nutricional não está relacionada somente à falta de alimentos. O Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome das Nações Unidas, a relação dos países onde pelo menos 5% da população não dispõe de comida suficiente. Segundo Michele Lessa, a preocupação hoje é com a qualidade da alimentação que chega à mesa do brasileiro.
Nós estamos consumindo cada vez mais alimentos com alto teor de sódio, gordura, como refrigerantes, biscoitos recheados, alimentos industrializados. Está muito rapidamente crescendo na população esse consumo. E com isso, nós temos mais de 50% da população adulta com excesso de peso. Nós temos um terço das nossas crianças com excesso de peso entre 5 e 9 anos.
Os dados completos do estudo estão em www.mds.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Garantir a formação de hábitos alimentares saudáveis às pessoas atendidas pelo Bolsa Família.
Esta é a ideia de um curso online que está sendo oferecido aos profissionais que trabalham com o programa.
Sobre o assunto, a repórter Priscila Machado conversou com a Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Janine Coutinho.
Quem pode participar? Como funciona? Essa segunda edição do curso, que pretende capacitar 700 alunos, tem suas inscrições finalizadas até 28 de fevereiro. As aulas vão ser iniciadas no primeiro semestre de 2015.
Como que funciona o curso? É à distância? Como é?
É um curso totalmente à distância, né? As aulas são virtuais. Os alunos, eles recebem materiais impressos que orientam, materiais que vão aprofundar todo o conteúdo que é abordado nas aulas à distância. Então, o objetivo é favorecer essa discussão intersetorial para a agenda da promoção da alimentação adequada e saudável no nível local, de forma a qualificar a ação da saúde, da educação e da assistência social.
E como que é possível fazer a inscrição?
O edital está disponível no site da Fiocruz. Basta aqueles que estão interessados em acessar o site, ead.fiocruz.br. Com acesso do edital, fica disponível a ficha de inscrição. Então, os alunos enviam a ficha de inscrição online e enviam toda a documentação necessária que está disponível no edital pelos correios.
Ouvimos a entrevista com a Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Janine Coutinho, que falou sobre um curso para profissionais que trabalham com o Bolsa Família.
Lembrando que a página na internet para as inscrições é www.ead.fiocruz.br.
7h18, no horário brasileiro de verão.
Participe. E hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar de uma consulta pública sobre a forma de cobrança por ligações feitas de telefones públicos, os orelhões.
Você tem alguma sugestão para trocar os cartões de orelhão por outro meio de pagamento? A mudança já está autorizada pela Anatel e só depende da consulta pública para começar a valer.
Vamos saber mais na reportagem de Carolina Becker.
Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, hoje são cerca de 870 mil terminais de uso público chamados orelhões espalhados por todo o país. O servidor público Gonzales Braga, que mora em Brasília, conta que apesar de ter telefone celular, sempre carrega no bolso um cartão de telefone público.
Quando eu encontro, eu guardo o celular e uso o orelhão, que é mais barato, é uma questão de economia.
O cartão telefônico dos orelhões deve ser substituído por outro meio de pagamento e a população pode participar dessa mudança. Até o dia 9 de março, qualquer pessoa pode opinar em uma consulta pública sobre as propostas apresentadas pelas concessionárias. É o que explica a gerente de universalização da Anatel, Carla Crossara.
Toda a sociedade pode participar e, inclusive, o objetivo é esse, é que a sociedade, o cidadão, aquele que se utiliza do orelhão no dia a dia, por meio do site da Anatel, contribui e faça esses comentários. Nosso sistema de consulta pública vai estar disponível e qualquer um que tenha acesso à internet pode mandar contribuição, ou carta, ou e-mail para a Anatel até esse prazo.
Além da forma de pagamento para o uso dos telefones públicos, é possível contribuir com sugestões quanto aos valores cobrados, a implantação e a divulgação da mudança. Para participar, acesse o portal da Agência Nacional de Telecomunicações em www.anatel.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Os agricultores familiares do país contam desde 2009 com o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que identifica os alimentos produzidos.
Atualmente, são mais de 110 mil agricultores familiares que já usam a identificação que ajuda o consumidor a saber a origem da comida.
Quer saber como conseguir o selo? A gente conta na reportagem de Priscila Machado.
No município de Juruena, no Mato Grosso, cerca de 500 produtores se reuniram para criar a Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer. Parte da cooperativa é de indígenas de 4 etnias. Eles produzem derivados da castanha do Brasil, como biscoitos, azeite, óleo e farinha, além de coco, amendoim e aveia. Tudo conta com o selo da agricultura familiar, o que ajudou os produtores locais a ganhar novos mercados, como explica Paulo César Nunes, coordenador de projetos da cooperativa.
A gente tem plena consciência que os principais clientes, né, os que têm comprado um volume maior, eles chegaram até aqui para buscar esse selo, né? Eles estão interessados nesse selo. Sem o selo, a gente não conseguiria essa inserção de mercado com empresas e também até propriamente no mercado institucional. Foi muito importante a cooperativa ter conseguido esse selo da agricultura familiar.
O selo de identificação da agricultura familiar existe desde 2009. Segundo André Machado, diretor substituto de geração de renda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, atualmente são mais de 110 mil agricultores familiares beneficiados.
A agricultura familiar hoje é responsável por 70% dos alimentos produzidos no país. Então, o selo foi uma alternativa para tentar valorizar os produtos da agricultura familiar, identificá-los, que o consumidor possa saber de onde está vindo esse produto, se que eles carregam uma série de valores culturais, ambientais, sociais. Então, o objetivo é esse, né? Fortalecer os produtos da agricultura familiar que a gente já consome e muitas vezes não valoriza.
Atualmente, quase 10 mil produtos contam com o selo da agricultura familiar, que tem potencial para crescer ainda mais. Como explica André Machado, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O nosso sonho é que os 4 milhões de estabelecimentos, ou pelo menos as associações e cooperativas em que esses 4 milhões estão inseridos ou possam estar inseridos, sejam identificados com o selo da agricultura familiar, que todos os seus produtos possam acessar as prateleiras do supermercado, né, as prateleiras do varejo, e que os consumidores cada vez mais possam entender esses produtos como produtos que trazem um valor agregado importante para a sociedade brasileira.
Os interessados em ter o selo devem estar com a documentação regular. CNPJ em caso de empreendimento e CPF em caso de pessoas físicas. Os que possuem declaração de aptidão ao PRONAF devem estar com o documento dentro do prazo de validade. Para ter a permissão de uso do selo, é preciso encaminhar pelos Correios uma carta de solicitação para a Secretaria da Agricultura Familiar. O modelo está disponível na internet em www.mda.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil.
Os debates públicos sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet e sobre o anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais vão começar no fim desse mês.
O Ministério da Justiça vai lançar 2 portais na internet para que as pessoas opinem sobre os temas. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais.
A lei do Marco Civil da Internet foi aprovada no ano passado. Ela cria princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Apesar de já valer, algumas questões da lei ainda precisam ser regulamentadas.
Já no caso da proteção de dados pessoais, o governo ainda vai apresentar um anteprojeto de lei sobre o tema.
Os debates públicos sobre os dois assuntos começam no próximo dia 28.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estudo mostra que existem mais de 5 mil feiras livres e mais de 900 mercados públicos no país. Uma forma de assegurar às pessoas uma alimentação de qualidade.
Prefeituras e profissionais já podem se inscrever em nova etapa do Mais Médicos.
Aprovada a viabilidade de interligação entre a bacia do Rio Paraíba do Sul e o sistema Cantareira. Medida deve melhorar abastecimento de água no estado de São Paulo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.